Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos ao Brasil Trade Talk, seu podcast para as últimas atualizações e previsões do mercado de commodities e energia no Brasil. Eu sou a Ana Andrade, faço parte do time de especialistas de commodities da divisão de dados e análises da ELSEG, LSEG, London Stock Exchange Group. O grupo da Bolsa de Valores de Londres. Gostaria de apresentar o meu colega que está aqui comigo, Daniel Pereira. Daniel, passo a palavra para você.
Boa tarde a todos, um prazer estar aqui hoje, Ana.
Obrigado, Daniel. Daniel é expert da área de soft commodities, responsável pelo conteúdo Brasil, da área de commodities da divisão de dados da ELSEG. Impulsionado pela ELSEG, uma renomada empresa global de dados, nós trazemos análises abrangentes e atualizadas para as commodities e o setor energético no Cone Sul. Se você é um investidor experiente, um trader, ou apenas tem curiosidade sobre os fatores que moldam estes setores vitais, sim, você está no lugar certo. Com acesso a uma quantidade imensa de dados e uma equipe de especialistas do setor, a ELSEG LSEG London Stock Exchange Group visa o processo de tomada de decisão dos nossos parceiros. Junte-se a nós nessa jornada. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o mercado brasileiro de carbono inserido em um contexto global de constantes mudanças, com Jocilene Ferrer, pesquisadora de doutorado do mercado de carbono na União Europeia e China, da USP, Universidade de São Paulo. Nesse sentido, eu gostaria de começar, Jocilene, com uma pergunta sobre as perspectivas e tendências para o mercado de baixo carbono nos próximos anos. Qual que é a sua visão e a sua opinião a respeito deste tema, Jocilene?
Olá, tudo bem, Ana? Um prazer estar aqui com vocês. É uma sua plateia sempre muito seleta, muito uma oportunidade maravilhosa. Bom, vamos falar um pouco breve, né, a respeito das tendências do mercado de baixo carbono. No âmbito da Convenção do Clima, no âmbito do Acordo de Paris, existe uma expectativa, né, de um processo do segmento do processo de regulamentação de um mercado internacional de carbono após 2030. O Acordo de Paris tem um artigo, que é o 6, e esse artigo ele abre a possibilidade de um novo sistema internacional entre países desenvolvidos, em desenvolvimento, que são partes do Acordo de Paris, e esse processo está seguindo nas conferências das partes, as famosas COPs. Então, a COP 28 ano passado, agora vem vindo aí a COP 29 no Azerbaijão, estarei lá, o ano que vem a COP 30 no Brasil. Agora, esse é um processo muito lento, muito demorado e muito acrescido nessa demora, de muita cautela, né? Esse mercado de carbono internacional, ele existiu um tempo durante a época do Protocolo de Quioto, mas ele não Quioto não existe mais, é um outro momento histórico, né? Então, é um outro cenário. Então, o cenário que a gente está tendo é de uma progressão muito lenta nas negociações assim para algo mundial. Do ponto de vista de mercado de carbono, a gente tem a União Europeia muito consolidada, anos de mercado, começaram em 2020, 2000, 1995, já é um mercado bastante estruturado, bilionário. Califórnia tem outro mercado bem estruturado, China está crescendo, né? Eles começaram com mercados piloto, sete pilotos, depois oito, é uma experiência interessante, ainda pequena perante o que a China pode ser. Tem pouco tempo eles implementaram o mercado nacional. Esse mercado nacional na China está criando assim uma espécie de ambiente vitaminado ali na Ásia para a eclosão de muitos mercados. Tem muitos mercados sendo lançados em volta ali da área asiática. Realmente, eu diria que a próxima década, se as Nações Unidas não conseguirem evoluir num mercado global, a gente vai ter uma Ásia assim, com muito robusto, experiências muito robustas de carbono. Tem vamos dizer, tem mais mercados por aí, mas é muito tempo para detalhar. O importante agora é comentar o Brasil. Nós estamos assim, há um delay do Brasil com o resto do mundo, A gente demorou um pouco para avançar, por razões políticas, mas muito por questões técnicas. O Brasil é um país difícil de implantar o mercado. Mas o projeto para o mercado de carbono está prosperando, já passou por várias etapas, ele está amadurecendo, e a gente espera boas novas nesse cenário. Receber a COP do ano que vem com o mercado de carbono já implantado.
Excelente. Trazendo essa pergunta, essa questão, então, Gisilene, para o Brasil, você poderia comentar um pouco como que está essa tendência? Quando a gente pensa na delineamento ou comportamento de mercado futuro, quando a gente compara a Europa, que é um mercado mais desenvolvido, com o que a gente tem hoje, pelo menos no plano das ideias para o Brasil.
Olha, assim, perguntas extremamente estratégicas, né? Porque se a gente não consegue ter um entendimento mínimo disso, a gente não consegue ter uma visão ampla, né, do assunto. Mas a questão do mercado de carbono no Brasil, comparando com a Europa, a maioria dos países que eu citei, Califórnia, os países da União Europeia, a União Europeia também dividiu-se no Brexit, a Alemanha resolveu instalar um mercado interno paralelo com o da União Europeia, China, todos esses ambientes de países estão banindo basicamente o carvão. São países com muito carvão na economia. E na União Europeia, numa outra situação, a gente pode detalhar um pouco mais, mas a questão da guerra da Ucrânia está tendo um forte impacto nas agendas deles de descarbonização da economia. Eles tiveram que fazer, por exemplo, um adiamento de phase-outs de carvão, adiamento de phase-out dos carros a combustão, né? Phase-out significa eliminação dos carros de carvão, os carros, né, baseados em combustão, em petróleo. Então, assim, a União Europeia está tendo que se ajustar, mas todos esses mercados estão banindo petróleo. O Brasil tem um sistema elétrico bastante renovável, nós temos uma matriz elétrica bem renovável, mais precisamente, a matriz energética também é bem renovável, menos que a elétrica, né? São diferentes, porque na matriz energética a gente inclui toda a frota, tal. Então, assim, o Brasil já fez um grande esforço de trazer renováveis para a sua economia. Nós temos o desafio de não carbonizar a economia brasileira mais. Esse é um desafio para as próximas décadas. Um outro desafio é implementar um mercado de carbono regulado em boas bases, com muita transparência no quesito de compensação florestal. Então, a gente vê que o projeto que está andando, ele trata do assunto e ele demarca, assim, até uma seriedade na visão do projeto que está nesse momento na área legislativa, porque ele demarca que nós temos que caminhar nesse assunto de compensar a emissão industrial com compensação florestal com muito critério técnico. Nós temos que melhorar os parâmetros técnicos para esse tipo de ação, né? Então, há uma demarcação aí na nossa proposta de lei, né, no draft, de um cuidado nessa agenda. E é nessa agenda que é uma agenda internacionalmente árdua para o Brasil, aonde a gente precisa continuar demarcando que nós queremos que o mercado de carbono siga com muita robustez técnica e ele esteja assim com alinhamentos com decisões que foram sendo tomadas no sistema das Nações Unidas ao longo dos anos. Nós não vamos conseguir forçar assim decisões, novas decisões, novos olhares nesse âmbito, né, de compensação florestal, num ambiente técnico que já construiu uma visão ao longo de mais de 20 anos da Convenção do Clima. Então,
Certo.
o desafio para o Brasil é grande. O mercado de carbono regulado muito provavelmente não será gigantesco por causa da nossa matriz, né?
Gislaine, voltando nesse ponto, tenho uma curiosidade. Você falou da phase out, dos veículos de combustão interna. petróleo na Europa. Quando a gente traz isso para a realidade brasileira, a gente tem a ampla oferta do etanol. Então, quando a gente pensa na solução híbrida, seja o etanol com o elétrico, isso como isso seria contabilizado, né? Ele conta como phase out da emissão gasolina e ele é considerado neutro. Então, o processo de produção de etanol é considerado carbono neutro ou não hoje no Brasil? Como fica essa questão?
Olha, o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, publicou várias guidelines, né? Vários guias para elaboração de inventários de gás de efeito estufa, né? E esse é um tema bastante técnico. Eu vou fazer uma pinceladinha assim rápida, porque para explicar ele com profundidade, eu acho que eu gasto o tempo do podcast, mas então eu vou
Claro,
fazer isso, né? Vamos com
é um
calma.
desafio. É um desafio
É
fazer
um
a
desafio.
prosa curta, mas vamos lá.
Eu vou pincelar o que é essencial. Então, assim, quando a gente extrai o combustível fóssil da natureza, o fóssil levou milhares, milhões de anos para produzir, a gente põe no carro, o carro roda, emite gás de efeito estufa, fica na atmosfera. Numa escala planetária, daqui milhões de anos, a Terra vai absorver esse CO2. Mas não dá para pensar em escala planetária. Na escala de tempo da nossa vida humana, da sociedade humana, esse CO2 está na atmosfera, não será absorvido, né? Aí, quando você usa o etanol, você extrai o etanol da cana, há um processo industrial. No processo industrial, grande parte da energia renovável, uma fração é fóssil. Você tem caminhões, diesel, você tem maquinário, você tem uma fração de energia. Então, existe uma fração de energia fóssil no processo. E existe uma fração de energia renovável no processo. Você produz o etanol, distribui, a distribuição tem uma fração de renovável e de fóssil para fazer a distribuição, como o assunto é complexo. Aí você põe na bomba do teu carro, você roda com ele, certo?
Certo.
Você tem uma emissão um pouco diferenciada do fóssil. Para o ar das cidades é um extremo bom negócio rodar com etanol, tanto que 27, 28% de cada litro de combustível tem etanol. Agora, então você rodou, emitiu. Quando você está só no etanol, quando você está na gasolina, uma fração é etanol. Porém, enquanto você está fazendo isso tudo, a cana está crescendo. De novo, a cana foi cortada, ela está crescendo e reabsorve a sua emissão. Então, uma parte dessa emissão associada ao etanol, ela é sequestrada, é o termo técnico, ela é absorvida no crescimento da cana. Então, esse é um sistema diferente do fóssil. O fóssil não tem renovabilidade. Emite, está na atmosfera centenas de anos, esquece. Está lá. O etanol absorve uma grande parte do processo. Então, o etanol, do ponto de vista de energia, do ponto de vista de limpeza do ar das cidades, é bom negócio. Do ponto de vista de gás de efeito estufa, é uma solução extremamente interessante. A chegada dos elétricos. Tenho visto um debate dentro da indústria do etanol, dentro da Única, e tenho ouvido, eles publicam muito na imprensa, um debate muito maduro. Eu acho que não há uma colisão de interesses, né? São soluções em mosaico. O
Certo.
etanol é extremamente estratégico, está implantado, tem bom custo, ele é viável e está aí. Agora, em alguns segmentos, o carro elétrico é interessante. Mas nós não somos Portugal, um país de mínima extensão territorial, maravilhoso, os portugueses, não estou falando mal de Portugal, amo Portugal, mas é pequenininho. Uma frota elétrica ali é muito viável. O Brasil,
Certo.
isso não dá nem para ter esse sonho, mas ele pode ser interessante para compor no, nas, nos grandes centros, né? Em cidades onde ele traz um benefício do ponto de vista de poluição do ar, né? O carro elétrico não emite. Então, assim, o mundo está caminhando para soluções em mosaico, seja no âmbito da energia, seja no âmbito da eletromobilidade, seja no âmbito da mobilidade. Eu eu percebo que esse conflito está mais assim na mídia do que exatamente no mundo comercial, né? Está
Tá.
tá muito consolidado no Brasil.
Obrigado. Correto. Ah, se a gente pensar, então, tentando apressar um pouco a conversa no mercado voluntário aqui do Brasil, quais seriam as principais diretrizes, né, para uma empresa, que está querendo se inserir nesse mercado? A gente sabe, como você comentou, que é algo bastante novo. Então, para os ouvintes que querem entender um pouco mais, qual que é a apostila zero, como é que a gente começa a pensar no entendimento desse mercado?
Excelente pergunta. Eu diria assim, dá para dar respostas rápidas, assim, compactas. Primeira coisa, o mercado de carbono no Brasil começa lá em Quioto, em 2004, 2005, e algumas empresas, consultoras e pessoas, e tem muita gente com grande expertise no mercado em Quioto. Eu buscaria gente com expertise nesse mercado, que já atuou. Isso é um ponto. Ou que tem interação com essa expertise. Lógico que tem gente nova, mas que absorveu, foi lá na fonte, que é o MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento MIP. Então, eu olharia para pessoas que foram beber na fonte do mercado de carbono. Ele tem uma história, né, técnica. Quem entendeu essa história técnica está indo bem. Outra coisa
Certo.
que eu olharia é o seguinte. As áreas de energia renovável estão aí e são muito prósperas. A solar está explodindo no Brasil, eólica tem já uma dinâmica, mas são também mercados consolidados. Quando você experiências consolidadas, né? E um empresário vai investir numa planta caríssima, como caríssima, entre aspas, né? Uma planta assim que tem um custo como solar e eólica em numa propriedade que não é dele, que não tem titularidade, entendeu? Não tem muita aventura nesse ramo. Agora, quando você vai investir em projetos associados à vegetação, eu diria, cuidado com os aventureiros. Vá ter certeza de questões que são básicas: titularidade da terra, garantia de manutenção, de que a empresa tem estrutura para refazer projeto em caso de alguma, né, alguma situação de impacto. Olha só, dá um exemplo simples, assim, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Se alguém tivesse investido num projeto gigantesco no Rio Grande do Sul, ele não existiria mais na área florestal. Então, se você tivesse investido numa empresa que tem background financeiro para refazer o projeto, você está feliz. Senão, você perdeu o seu investimento. Então, essa é a questão: olhar para a sustentabilidade ambiental, patrimonial e financeira do proponente do projeto. Se tem um alinhamento aí, fique tranquilo e siga. E, obviamente, empresas que estão alinhadas na melhor prática disponível internacional, estão alinhadas com as guidelines do IPCC. Estão alinhadas com a melhor prática internacional, porque se você não tiver um projeto que tem esse alinhamento, você não consegue fazer nada com ele fora do Brasil.
Jacilene, me surgiu uma dúvida do começo da nossa conversa em relação às barreiras do mercado regulado de carbono que tanto se fala. Hoje, muitos bancos olham para o mercado regulado, se espera muito do setor. Quais as principais barreiras implícitas que você considera para a implementação efetivamente do mercado regulado no Brasil?
Ana, só me dá uma luz aqui. Você fala barreira, qual é o ambiente da pergunta? Você está pensando numa relação internacional, numa relação interna?
Desafios internos, considerando um ambiente externo, quais são os principais desafios do Brasil no
Olha,
mercado regulado?
mercado regulado. Assim, veja, se o Brasil não voltar às costas para a experiência internacional, isso está muito consolidado. Então, como reduzir emissão industrial? Como monitorar emissão industrial? Como você certifica um projeto? Como você acha bons parceiros na iniciativa privada para avaliar, validar seu projeto? Isso tudo é muito consolidado fora. Se nós não voltarmos as costas para a experiência internacional, não, nós vamos ter bastante facilidade de prosperar. Tem metodologias, isso é bastante tranquilo. Aonde a gente começa a chegar, né, num ponto que causa assim tensão é quando nós vamos querer fazer compensação dessas emissões florestais. Por exemplo, esse é um setor tão delicado que a União Europeia decidiu lá em Quioto, no Protocolo de Quioto, em 2000 e 1990, após 1997, antes dele entrar em vigor em 2005, eles não aceitam compensação florestal externa lá da União Europeia e pouco aceitam isso dentro. Porque as condições assim de continuidade é muito vulnerável. Você dá licença para uma indústria fazer uma emissão que vai ficar na atmosfera 200, 300 anos, utilizando uma compensação florestal que tem tempo de vida limitado, é muito complexo garantir a segurança daquela compensação. Então, há um desbalanceamento disso. São relações delicadas. Para eles, está resolvido lá, é carvão, eles resolveram. O cenário no Brasil, a gente não pode ser tão estreito. A gente não pode ser tão estrito, não é estreita a palavra, estrito, porque esse mercado pode dar apoio para nós reduzirmos emissões internas do Brasil, que são também diferentes do perfil de emissão europeu. A gente tem muita emissão de agropecuária. Então, a situação do Brasil, aí estão os desafios. É criar parâmetros técnicos, é aprimorar parâmetros técnicos, criar mecanismos de verificação confiáveis, né? E essa legislação, eu te digo uma coisa assim, meio concluindo essa resposta. Eu estou super torcendo que esse mercado de carbono venha logo, muito claro, muito regulado, porque ele vai ser o parâmetro do voluntário. Essa coisa do mercado voluntário no Brasil está meio solto, parece que tudo pode. Quando tiver um mercado implantado muito claro, regras claras, esse parâmetro vai ter um espelhamento no mercado voluntário. Isso vai ser muito benéfico para nós.
Obrigada, Juscelene. Realmente, o mercado voluntário, ele pode impulsionar, o mercado regulado pode impulsionar o mercado voluntário de carbono no setor como um todo. Juscelene, gostaria de agradecer. Pode, fica à
Não, só
vontade
quero
para
comentar uma
compartilhar.
coisa aqui. É, assim, super agradeço a oportunidade. Vocês têm um ambiente assim técnico muito sério e a gente fica confortável. E em algum momento, se vocês puderem, fica uma sugestão aí para uma outra conversa com quem vocês acharem bacana. Mas tem o CBAM vindo ainda, né? Tem o CBAM vindo aí, que é um mecanismo de ajuste de fronteira da União Europeia. Então, nós precisamos trazer esse debate aqui para o empresariado brasileiro. Não dá para a gente ficar de costas para o que está acontecendo fora do Brasil, entendeu? Esse é um aspecto importante. Essa é a principal barreira para o Brasil se inserir em qualquer ambiente internacional de mercado de carbono certo.
Ótimo. Muito obrigada, Juscelene, por compartilhar os seus pensamentos. Desta forma, concluímos o nosso bate-papo sobre o mercado de carbono no Brasil, olhando sempre o contexto global e as experiências globais. Juscelene, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação no Brasil Trade Talk. Juscelene Ferrer é pesquisadora de doutorado do mercado de carbono da União Europeia e China, da USP, Universidade de São Paulo. Juscelene, fica à vontade para compartilhar as suas redes sociais.
Ah, vocês me acham super fácil no Facebook, na verdade é LinkedIn, Instagram, Facebook já foi, né? Então
Muitas redes sociais, Juscelene.
é o Instagram Josi Ferrer 19, Josilene Ferrer no LinkedIn, sou facinha de ser encontrada.
Pessoal, para aqueles que ficarem com dúvida, o nome da Juscelene estará no banner para vocês encontrá-la mais facilmente no LinkedIn. Gostaria de agradecer a Juscelene mais uma vez, ao Daniel Pereira. Muito obrigada a todos pela audiência. Até o próximo episódio do Brasil Trade Talk.